O primeiro livro, chamado de Gênesis. Abra sua Bíblia. Tem um pedestal para colocar isso aqui? Gênesis, nós vamos ler um clássico. Gênesis. O primeiro livro, chamado de Gênesis. Abra sua Bíblia. Tem um pedestal para colocar isso aqui? Gênesis, nós vamos ler um clássico. Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo de número 22, apenas a parte A do versículo 3º. Gênesis 22, apenas a parte A do versículo 3º. Quem encontrou, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Olhe para mim, 3.500 anos a idade do texto que você vai ler. Porém, o acontecimento é de 600 anos antes. Então, o texto tem 3.500 anos e a história 4.100. Está escrito exatamente igual até os dias de hoje, a parte A do versículo 3º. Levantou-se, pois, Abraão, de manhã, bem cedo. Outra tradução diz: então se levantou Abraão cedo, de madrugada. Ambos os textos são sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Feche seus olhos, vamos orar. Baruch Uveti Adonai Hamevohav Leolan Vaed Baruch Shen Kavod Malhuto Leolan Vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, e de todo o universo sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas saímos daqui diferente. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só os salvos sentam dando glória a Deus. Tira o fundo musical, por favor, querido. Obrigado.
Aleluia. Glória a Deus.
Durante muito tempo, senhoras e senhores, me pego pensando sobre qual o propósito primais de Deus ter criado esse mundo. Para quê e por que Deus criou esse mundo? Será que Deus, o seu atributo único de onisciência, de saber de todas as coisas antes que elas aconteçam, não saberia que esse mundo seria a tragédia como ele é, como ele foi, como ele sempre será? Se Deus sabia que o mundo seria mau, então por que o criou? Será que o divino tentou-se para o mal? Essa foi a minha pergunta durante muito tempo. Até o dia que descobri que Deus criou o mundo com um propósito primais. Deus criou o mundo para fazer dele a morada do tempo. A casa do tempo. Ou seja, não existe nenhuma outra esfera de realidade e existência. E nenhum outro nível de vida. Nenhum outro lugar existe tempo. O tempo só existe aqui. Então Deus criou o mundo para fazer o tempo morar nele. E para ele, Deus, que é eterno, ter a condição única de existir ao mesmo tempo, no tempo e na eternidade. Para você entender agora o que eu vou lhe dizer. Nós existimos agora só no tempo. Agora, nesse momento, a gente não existe na eternidade. Por quê? Para a gente existir na eternidade, a gente tem que deixar de existir no mundo. E aí vai existir na eternidade. Deus não. Deus existe agora na eternidade. E está aqui no nosso meio através do Espírito Santo. E o que é o tempo? Senão uma conspiração. O tempo conspira para transformar a realidade numa ilusão. Veja o que digo. Tudo isso aqui agora é uma realidade. Tudo isso aqui é uma realidade. Mas daqui a 3 horas, não será mais. E só conheceu essa realidade quem aqui esteve. Mas quem aqui nunca veio, nunca viu, nunca existiu essa realidade para ele. Para nós, essa realidade vai continuar existindo no abstrato da nossa memória. Mas o tempo conspirou e fez essa realidade se tornar uma ilusão. Todos nós sabemos que o tempo não é um, que o tempo são 3. Tempo foi passado, tempo é presente, tempo será futuro. Nós existimos ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro. Porém, somos enxergados por 3 ângulos. Satanás, quando olha para mim e para você, nos vê no passado, como a gente era. Os homens, quando olham para mim e para você, nos vê no presente, como somos. Deus não. Deus nem nos vê como éramos, nem como somos. Deus nos vê como seremos. Na estatura de varão e de varoa perfeita. Porque o tempo é o processo do propósito. Nós humanos fracionamos o tempo, porque temos a tendência de dividir as coisas. Tempo para nós é centésimo, milésimo e segundo. Tempo para nós é minuto, hora e dia. Tempo para nós é semana, quinzena, mês. Tempo para nós é bimestre, trimestre, semestre. Tempo para nós é mês, ano, década, centenário. Tempo para nós é milênio. É assim que nós existimos no tempo. Porém, para Deus, o tempo não tem essas divisões todas. Para Deus, o tempo é dividido apenas em 2 partes. Uma parte de claridade, que Deus chama de dia. E outra parte de escuridão, que Deus chama de noite. Tempo para Deus é dia e noite. Tempo para Deus é claridade e trevas. Aleluia. Porque se alguém quiser aprender a viver bem nesse mundo, sem ansiedade de estar nele, tem que aprender um segredo, que a vida é feita de fase. Fase de claridade e fase de escuridão.
Deus da glória.
Veja bem o que lhe digo. Preste atenção na construção da mensagem que eu ainda vou pregar daqui a 40 minutos. Agora é noite no Brasil, sim ou não?
Sim.
Eu lhe pergunto, é noite no mundo inteiro?
Não.
Tem certeza?
Sim.
Ficou em dúvida. Eu lhe pergunto agora, nesse momento, é noite no Japão?
Não.
No Japão agora é o quê? Eu continuo lhe perguntando, será noite para sempre no Brasil?
Não.
Será dia para sempre no Japão?
Não.
Daqui a pouco aqui vai ser dia. E lá vai ser noite. Você entende o que eu falo ou não? Quando eu falo que noite é uma fase e dia é uma, quem está falando isso não sou eu, mas é o salmista, que diz que a noite é a fase do choro. E que o dia é a fase da alegria. O choro pode durar uma noite, mas não existe noite que dure para sempre. Toda noite um dia acaba. Por que que agora é noite aqui, mas daqui a pouco será dia? Olhe para cá. Porque se tem uma coisa que o mundo sabe fazer bem feito, é dar volta. O mundo gira. Quem está em cima hoje pode estar embaixo amanhã. Quem está embaixo hoje pode estar em cima amanhã. E o mundo gira de um jeito que a gente não sente. É. Porque é assim que Deus trabalha. Sem a gente sentir. Você nem está sentindo. Você está achando que está tudo do mesmo jeito na sua vida. Você está achando que está tudo parado. E Deus me enviou aqui para lhe dizer que não. Que Ele está trabalhando mesmo sem você sentir. Diga bem forte, o mundo. Mais forte,
o mundo.
Dá volta. Não precisa ser cientista, nem estudioso para saber que o mundo gira no mesmo eixo. Ele gira e não sai do lugar. Ele gira na rotação do tempo. Girando. Quando eu vejo o mundo girando, eu me lembro de um instrumento primitivo, arcaico, de transformação, chamado moenda. Alguém aqui já viu uma moenda? Levante a mão. Muita gente não sabe o que é uma moenda, eu vou lhe explicar. Moenda é um instrumento primitivo. É um tronco preso a uma pedra. Olhe para cá, não se distraia. É um tronco preso a uma pedra. Em cima desse tronco, uma travessa. E quando uma força, tração animal, gira a travessa, ela gira o tronco. Uma vez o tronco girando, a pedra se movimenta no mesmo eixo. E ela gira. A pedra gira. A pedra gira, e uma vez, olhe para cá, a pedra girando. Qualquer coisa que for lançado na moenda, será transformado por ela. Você perdeu um pouco o foco, porque você estava olhando para o moço. Vou dizer de novo. A moenda é uma pedra redonda presa a um tronco com a travessa. Quando a travessa gira, ela gira o tronco. Uma vez girando o tronco, gira a pedra. E a pedra girando no mesmo eixo, qualquer coisa que lançar nela, ela vai transformar em algo mais precioso. Uma laranja, está vendo aqui uma laranja? Quem está vendo aqui uma laranja? Pela fé? Está aqui uma laranja, se eu colocar ela aqui e não fazer nada com ela, deixar ela parada aqui, dias e dias, o que vai acontecer com a laranja? Vai apodrecer e não serve para nada. Mas se eu pegar a laranja e jogar ela numa moenda, quando a pedra girar, vai amassar a laranja, vai desfigurar a laranja, vai destruir, entre aspas, a laranja, vai amassar a laranja. Cada vez que a laranja for moída, dela vai ser extraído algo mais precioso do que ela mesma. O suco. Ou seja, o suco é mais caro que a laranja. Por um único motivo. porque o suco é resultado do processo. Não é todo mundo que entende o que eu falo, assim como não era todo mundo que entendia o que Jesus pregava. Porque muita gente vem para escutar e poucos para ouvir. Escutar é uma ação que entra no ouvido e sai no outro. Ouvir entra no ouvido e desce para o coração. Quando eu vejo uma moenda, eu me lembro da história do pequeno sol. Você já leu a história do pequeno sol? Não? Sansão. Sansão quer dizer pequeno sol. A Bíblia diz que os filisteus descobriram o segredo de Sansão. Eu lhe pergunto, qual era o segredo de Sansão? Hã? Todos juntos, um, dois, três?
Amém.
Mais forte tem que ser, um, dois, três?
Amém.
Claro que não. Não, porque se cortasse a franja de Sansão, que era o cabelo, ele continuava com a força. O segredo de Sansão eram 7 tranças que estavam na sua cabeça. As 7 tranças eram semelhantes a um candelabro de cabeça para baixo, derrubando unção constantemente sobre a cabeça dele. Os filisteus descobriram que se tirasse o candelabro da cabeça dele, ele ia perder o mistério que ele tinha com Deus. Então, os filisteus rasparam a cabeça de Sansão, depois furaram os olhos de Sansão. O que, que os filisteus deveriam fazer na sequência? Eu lhe digo, matar Sansão. Mas em terceira instância, os filisteus cometeram um equívoco medonho. Ao invés de matar Sansão, os filisteus preferiram zombar do Deus de Sansão. Ouve bem o que eu vou lhe dizer. Na vida é assim. Deus permite rasparem a nossa cabeça, porque Deus não pode se responsabilizar pelas nossas atitudes. Deus permite furarem os nossos olhos, porque Deus não pode se responsabilizar pelos nossos atos. Mas tem uma coisa que Deus não permite. É que alguém zombe do Deus que a gente serve. Aí Deus entra na peleja. O livro dos Juízes prossegue dizendo que os filisteus tiraram os animais da moenda e botaram Sansão para girar a moenda.
Careca, cego. O herói de Israel está girando. No mesmo erro. Todo mundo zombando dele. E ele girando.
A Bíblia diz que um fenômeno aconteceu enquanto Sansão girava aquela moenda. Sem Sansão sentir e sem os filisteus perceberem, o cabelo de Sansão voltou a crescer de novo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Tem gente que entrou aqui hoje se arrastando, cansado, moribundo e sem força. Dizendo, eu vou parar de virar e girar essa moenda. Deus está lhe dizendo, não desiste de girar essa moenda. Porque o seu cabelo vai crescer de novo. Estou pregando em parábolas para quem quer e entende o que Deus está falando. Seu cabelo está crescendo de novo e você não está sentindo, nem os seus inimigos estão vendo. Aleluia, mas está crescendo de novo. Sabe o que a Bíblia diz? Que a obra que Sansão realizou de uma só vez foi maior do que de toda a sua vida. Você recebe o que eu vou falar agora e vou prosseguir nem explicar? Então recebe a glória da segunda.
Aleluia.
Será maior do que a da primeira. Onde estão aqueles que entendem o que Deus está falando aqui, por gentileza, se manifesta.
agora.
A noite é uma fase da vida para os mortais de suma importância. Organicamente falando, a noite foi feita para dormir. Nada em nós funciona perfeitamente à noite. Nada. Se apagar essas luzes aqui, ninguém enxerga nada. Porque os nossos olhos dependem da claridade para enxergar. Isso quer dizer que Deus nos fez para viver na luz.
E não na noite.
Então, para que serve a noite? A noite serve para dormir. É. E o que é o sono, se não o emblema da morte? Sono e morte, senhoras e senhores, é a mesma coisa, em proporções diferentes. Ou, não sou eu que digo, ressuscitarão primeiro aqueles que
morrem.
Quando a menina morre, alguém diz para Jesus que ela morreu, e Jesus diz, ela não morreu, ela apenas dorme. De 4 dias, alguém diz, Lázaro é morto. Ele diz, eu irei lá despertá-lo. Porque a morte e o sono é a mesma coisa. O que é o sono e a morte? Eu lhe explico. O sono, não é nada mais, nada menos do que a desconexão da consciência no tempo. Quem, olhe para cá, está dormindo, não tem consciência do que está acontecendo na realidade. Faz um teste. Chega em casa hoje, antes de dormir, tira o relógio do braço e veja que horas são. Meia-noite. Põe o relógio debaixo do travesseiro e dorme. Na hora que acordar, sem olhar para o relógio, tem que saber que horas são. Não sabe. Dormiu 10 horas e achou que foram 2. Dormiu 2 e achou que foram 10. Porque o sono desconectou a sua consciência da realidade. Alguém aqui tem filho pequeno que tem que levar para a escola? Levante a mão. Ah, Deus te dê graça. Porque é difícil acordar o filho pequeno para ir para a escola de manhã. Balança, ele não acorda. Faz barulho, ele não acorda. E aí tem que jogar uma aguinha gelada para ver se ele acorda. Agora olhe para cá, alguém que morreu, se você fizer barulho, ele acorda? Se você jogar água gelada, ele acorda? Se você empurrar, ele acorda? Então como é que quem morreu, está dormindo, vai acordar? A Bíblia diz que quem morreu só acorda um som codificado, que a Bíblia chama de trombeta. E a mesma Bíblia chama de brado e alarido. Ou seja, quem morreu só acorda ao som do rugido do leão da tribo de Judá. Sem movimento. Sem movimento. Todo dia a gente morre, ressuscita. Morre, ressuscita. Morre. Ressuscita. Vai chegar um dia que a gente vai morrer. Mas quando a gente ressuscitar, nunca mais a gente vai dormir de novo. Porque vamos receber um corpo glorificado. A noite é a fase dos sonos. Se a irmã ali quiser que eu pare de pregar, eu paro. Não tem problema, não. Estou até um pouco cansado, vou para o hotel dormir. Onde eu estava mesmo, irmãos? Não, já passei essa, varão. Aonde? Já passei essa, irmão. Estou querendo saber se você está prestando atenção no que eu estou falando. Hã? Não sabe onde eu estou? Eu disse que quando a gente morrer, a gente vai receber um corpo glorificado e nunca mais a gente vai dormir de novo. No entanto, o que eu estava dizendo que você não se lembra é que ninguém dorme de pé. Que a gente dorme prostrado. Ou existe alguém aqui que dorme de pé? Tem alguém aqui que dorme de pé? Não, eu fiz uma pergunta dessa na igreja. Eu disse, tem alguém aqui que dorme de pé? O irmão lá atrás levantou a mão e disse, eu. Eu fiquei, desculpa, amado, o irmão dorme de pé? Ele disse, sim, pastor, eu sou vigia. Mas os normais dormem caídos, prostrados. Existem fases escuras da vida que duram mais do que uma noite. Para Paulo no barco, ele ficou sem ver a claridade 14 dias. Algumas fases escuras duram mais do que as claras. E é na fase escura que a gente está prostrado. O fato de estar caído e prostrado não quer dizer que Deus deixou de nos amar. É porque estamos passando a fase do tropeço. Mas eu tenho algo a dizer para você que está prostrado diante dessa adversidade, dessa dificuldade, diante dessa fase. Essa fase vai passar. Porque o homem pode se prostrar, mas Deus não vai permitir que ele viva prostrado para sempre. Todo mundo tem uma fase de noite na vida. Até Jesus teve uma noite emblemática. A última noite de Jesus começa no cenáculo em Jerusalém, num culto de Santa Ceia. Lá estão 12 dos seus discípulos. Redobre sua atenção. Jesus disse para os discípulos isso: eu vou dormir 3 dias e 3 noites, mas ninguém vai precisar me acordar, eu vou acordar sozinho. Os discípulos não entendem o que Jesus está pregando. Eu fico impressionado com isso, porque Jesus pregou a mesma mensagem para os discípulos 3 anos e meio. Quando ele é preso, os discípulos se esquecem da mensagem e fogem. Interessante é que Caifás nunca tinha ido no culto de Jesus. Caifás nunca viu Jesus pregar. Mas depois de Jesus estar morto, ele chama Pilatos e diz: bota soldado na porta, porque eu ouvi dizer que esse homem vai ressuscitar. A gente daqui de dentro se esquece de tudo que Deus fala. Gente que anda com Jesus, esquece tudo o que Jesus nos diz.
Meu Deus, aleluia!
No início da noite, Jesus começa um culto. E olha para cá, o começo da noite, o sono não pesa. O sono só vai pesar lá do meio da noite para frente. Porque no começo da prova, a gente está no fogo, dizendo, eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa prova. Mas quando a noite vai pesando, aí a gente vai perdendo as forças. No começo da noite de Jesus, na Santa Ceia, no culto, Jesus diz, eu vou dormir 3 dias e 3 noites, alguém se levanta e diz, eu estou contigo até o final, eu não vou abrir mão do Senhor, eu vou junto e morro junto com o Senhor. E Jesus deve dizer, você está empolgado com o culto, você está emocionado com o culto. Deixa de viver na teoria, você vai ver quando a prática chegar, vai pesar. A gente tem que parar de pregar a teoria.
Aleluia!
Dizer que é para amar, mas não ama. Teoria para Deus não vale nada. Deus quer de nós a prática, porque a fé sem obras é morta. Teoria não salva ninguém. A noite vai chegando e Jesus desce de Jerusalém e vai para o Vale do Cedro. Lá naquela baixada da noite, lá na frieza da floresta, um dos doze se desvia. Todo mundo jurou fidelidade, mas só o vale chegar já tem uma meia dúzia que fica pelo meio do caminho. Jesus sobe uma montanha chamada Monte das Oliveiras. Está lá até hoje, eu profetizo que você vai lá um dia. A montanha se chama Monte das Oliveiras porque lá estão até hoje plantadas árvores milenares. As oliveiras que produzem um produto chamado azeitona. Jesus chega na madrugada para orar na Monte das Oliveiras. Só tem 11 dos 12. Quando a noite pesa, 10 dos 11 dormem. E o que prometeu no culto? O que prometeu no culto também vai dormir. Quando ele vai dormir, Jesus encosta, cutuca e diz, ops, esses 10 podem dormir porque não me prometeram nada. Mas você me prometeu, então você não vai dormir. Porque comigo é assim, quem promete tem que cumprir. Eu vou dizer de novo. Tem gente aqui que não vai descansar enquanto não cumprir o que prometeu, tá? Pode segurar que a batata é quente. Prometeu muita coisa e não fez nada. Então não vai ter descanso enquanto não cumprir. Pedro disse, que é isso, mestre? Ó, o mistério, Tô com o senhor até o final, aqui é fogo puro. Jesus disse, então vamos orar. Vai para a oração, Pedrão diz, aleluia. Na verdade, no culto, a gente acha que nós somos o super-homem e a mulher maravilha. Eu fui pregar numa vigília. Eu acho muita coragem alguém me chamar para pregar numa vigília. Porque você está vendo o meu jeito de pregar devagar, calmo, sem gritar, está vendo? Na vigília, o pregador tem que dar rabo de arraia, salto mortal, piruleta, né? Senão o povo dorme. E alguém muito doido me chamou para pregar numa vigília. Eu fui. Doido sou eu que fui. Aí, pastora, eu estou lá sentado do lado do pastor, chegou um negrão lá na porta, assim, um peitão de pombo. O pastor me cutucou e disse, está vendo aquele irmão? Eu disse, estou. Falou, aquilo ali é um vaso. Eu acho interessante essas gírias evangélicas, né? Que a gente acha que isso é espiritual, mas é gíria. Vaso. Não me chama de vaso, tá? Porque eu não sou vaso. Vaso tem de todo tipo, inclusive sanitário. Eu não sou vaso. Eu sou Yosef. A gente tem essas gírias, né? Aí ele me cutucou e disse, tá vendo aquele... Aquilo é o maior vaso que eu já vi. Eu disse, é mesmo? Disse, aquilo ali ora 25 horas por dia. 8 dias por semana. 35 dias por mês. Falei, ixi, deve ser. Fica até com medo do homem. Falei, não vou nem dar a mão para ele. Vai que eu dou e manifesto alguma coisa ruim em mim, né? Muita santidade. Pessoal, vou dar a mão para ele e diz, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu falei, eu não vou nem dar a mão para ele. Vou ficar quietinho. Mas fiquei de olho nele. Tem um ditado italiano que eu gosto muito, que diz assim, il male di avvoltoio, il pensare che giaguaro è morto. Que traduzindo quer dizer, o mal do urubu é achar que a onça está morta. Eu vi ele chegando, eu falei, vou dar um de onça morta aqui. Cara de besta que eu faço. Aquele irmão chegou, abriu a Bíblia aqui, botou a Bíblia aqui, ajoelhou, botou a Bíblia na minha Bíblia, deixou chorar na Bíblia. E a onça de olho. Cantaram, você sabe que na vigília a cantoria é grande, né? E ele de joelho. Eu preguei, ele de joelho. Cantaram de novo, ele de joelho. Tirou oferta, ele de joelho. Acabou a vigília, ele de joelho. Cantina, ele de joelho. Falei, é muito vaso mesmo. Todo mundo indo embora, ele de joelho. Quando o diácono está fechando a porta, eu encostei no diácono e disse assim, ô amigo, tudo bem? O vaso está lá dentro. Ele disse, que vaso? Eu falei, o vasão. Vaso. Ele disse, vou lá ver. Quando ele falou, vou lá ver, a onça foi atrás. Pode acreditar, irmão. O homem ficou 5 horas de joelho. Quando ele cutucou no homem, o homem caiu com o olho torto assim, ó, todo babado. Meteu a cabeça no chão, estava dormindo. Eu achei fantástico aquilo. Muito forte. Verdadeiro sacrifício, dormir de joelho. Esse é um sacrifício. Pedro, assim como o vaso, assim como nós, quer transparecer para Deus algo que nós não somos. A Bíblia diz que depois de tanto insistir, Jesus chega perto de Pedro, olha para cá, e ele está dormindo. E aí Jesus não o desperta mais, deixa ele dormir. A Bíblia diz que na distância de um tiro de pedra, Jesus sai de perto de Pedro. Isso quer dizer o quê? Que ele insiste, insiste, insiste até um ponto. Depois ele sai de perto. Foi para o outro lado da montanha, onde tem um jardim, até hoje. O jardim chama em língua hebraica Getsemane. Getsemane quer dizer o lugar da prensa. Por quê? Porque lá no lugar onde Jesus orou, tem até hoje uma moenda. Em cima da montanha, uma moenda. Por que tem uma moenda naquela montanha? Porque a montanha produz azeitona. Está vendo aqui uma azeitona? Sim? Sim. Não, irmão. A irmã lá fez não. Põe um óculos para ver se consegue. Está vendo aqui uma azeitona?
Sim.
Quanto vale uma azeitona?
Nada.
Vem na pizza, a gente joga fora. Ninguém dá valor para azeitona. Mas quando a azeitona é jogada na moenda, quando a azeitona vai para o processo, o que não valia nada passa a ter muito valor. E da insignificante azeitona é extraído algo muito mais precioso do que ela mesma. O azeite. Não é um ou dois lugares que eu chego, que as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, por que o senhor não põe a mão na minha cabeça e me dá um pouco dessa unção? Eu digo, guti, 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 guti. Mas que coisa bonitinha do papai do céu. O bebê quer um chão, um bobinho, guti, guti. Oh, todo mundo quer unção. Mas ninguém quer moenda. Não existe. Não existe unção sem moenda. Tem gente aqui que Deus está prensando. Que Deus está moendo, está amassando. E de você ele está extraindo algo muito precioso. A unção de Deus está escorrendo sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Ramante coralaba. Pastor, até agora o senhor pregou, e aí? E aí eu lhe digo, o texto que nós acabamos de ler diz assim, levantou-se, pois, Abraão de manhã bem cedo. Ou seja, quando a claridade chega, Deus nos levanta. Só quem vai receber o que eu vou dizer. A claridade e uma nova fase está chegando para você aqui nessa noite. E essa fase escura que você precisou ser tratado nela, está acabando. Vai passar. Você achou que nunca ia resistir, que não ia aguentar passar essa fase. E várias vezes você pediu a morte, você pediu para se desfazer nessa fase. E Deus está lhe dizendo que não. Que agora ele está no final. E tudo que está caído, ele vai levantar e vai colocar de pé de novo. Aleluia, uma nova fase está chegando para alguém aqui no nosso meio nessa noite. Levantou-se Abraão de manhã bem cedo, e agora a Bíblia vai narrar a maior experiência de fé de toda a história. Mas a Bíblia só vai narrar a experiência de Abraão na claridade. A Bíblia não fala o que aconteceu na vida de Abraão na noite. E a noite é o preparo. A noite é o preparo para a claridade. Você não pode entrar na claridade sem estar, ter passado pela noite. A noite é uma fase que nós somos muito exigidos. Quem está me ouvindo? Esses dias eu fui vender um carro meu. Na hora que bateu ali no Detran para puxar as multas, quase que eu dormi. Mais de 5 mil de multa. Lá na minha terra tem um negócio chamado radar eletrônico. Aqui não tem isso não, né? Tem. Eu me lembro de todas elas, dirigindo à noite com o secretário do lado, correndo. Aí eu vi aquela claridade. Eu dizia para ele, nossa, até aqui estão tirando foto da gente. E ele, pastora, mais espiritual do que eu, dizia assim, que foto o quê? Vaso. Essa claridade é do anjo. Pois eu fiquei pensando, que anjo caro esse. O que eu quero dizer com isso é que eu não tomei nenhuma de dia. Ou seja, à noite as armadilhas estão mais prontas. E ó, não tenha pressa na noite. O diabo quer que você fique ansiosa e ansioso, sem te dar certeza. Não é assim, irmã? E ele está lhe dizendo, não tenha pressa. Porque tudo que você não enxerga direito agora, eu vou fazer você enxergar nos próximos 14 dias da sua vida. Espera. Tenha paciência e calma. A Bíblia vai narrar a experiência de Abraão na claridade. E à noite? À noite Deus desceu na tenda mais chique e glamourosa de todo o Oriente Médio, na casa de Abraão. Quando desceu lá, olhe para cá, olhe o que Deus disse para Abraão. Abraão, é o seguinte. Quando o dia amanhecer, você pega o seu único filho e sacrifica para mim no lugar que eu vou te mostrar. Agora eu vou grifar algo que é da minha autoria, mas eu me responsabilizo. Não está na Bíblia, mas eu me responsabilizo. Deus deve ter dito para Abraão, e tem mais. Não acorda Sara. Porque Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque quem está dormindo não tem consciência do que está acontecendo. Se Abraão acordasse Sara, ele ia ter que perder tempo explicando. E quem não recebe a revelação, ainda que se explique, não entende. Você não está entendendo o que eu estou falando. Deus está dizendo para você, para de perder tempo com quem está dormindo. Você está perdendo tempo e atrasando as coisas da sua vida, porque está insistindo que quem dorme. Então deixa quem está dormindo dormir. Quando ele acordar, ele não vai entender nada, porque a obra já vai estar feita e ele não conheceu o processo que eu fiz na sua vida. Para de se preocupar em dar explicações. Para de se preocupar em ficar tentando convencer as pessoas. A noite é tua. Deixa eles dormindo. Quando eu digo que Deus deve ter dito para Abraão não acordar Sara, não adianta o irmão aí cutucar varô e dizer, está vendo? Olha aí, ó. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer as coisas sem falar para a esposa, não. Isso é uma linguagem. Se Abraão e Sara é uma só carne, isso quer dizer que dentro de cada um de nós existe um Abraão e uma Sara. Abraão é a nossa fé, Sara é a nossa incredulidade. Se a fé está acordada, a incredulidade tem que dormir. Mas se você acordar a incredulidade, quem vai dormir vai ser a tua fé. Deus está nos dizendo: deixe a incredulidade dormir e mantenha-se vivo e acordado com a sua fé. Aleluia, bendito o nome do Senhor. De manhã Abraão parte, você conhece a história, você é salvo. Deus disse: vai para uma montanha. E eu fiquei pensando: será que Deus só fala com quem vai para o monte? Monte é muito bom, olhe para cá. Mas será que Deus só trata com quem vai no monte? E quem mora em lugares onde não tem monte? Eu, por exemplo, morei em Miami, nos Estados Unidos, 3 anos. Nunca vi um monte lá. Miami é tudo plano. O único monte que eu vi era de lixo incinerando. E os nossos irmãos que moram no Planalto Central, Brasília, não tem monte? Então, o que quer dizer monte na Bíblia? Monte na Bíblia quer dizer nível espiritual. Moisés sobe aqui e Deus fala com ele. O povo lá embaixo, sem nível, não consegue ouvir a voz de Deus. O que o povo ouve é barulho de buzina, trovão e alarido. Porque só vai entender a voz de Deus quem tem nível. Quem não tem nível confunde a voz de Deus com barulho. Deus disse para Abraão: vai subir a montanha, eu tenho um negócio para você. Quando ele sobe com Isaac na montanha, Deus disse: faz um altar para mim aqui. O que é o altar? O altar é o território do divino. O altar é o território onde nenhuma mão tem poder de tocar. O que está no altar, mão nenhuma toca. Nem do diabo, nem do homem, nem de ninguém, porque é o território de Deus. Quer tocar em alguém? Toque alguém que não está no altar. Porque se está no altar, não está na sua mão, está na mão de Deus. Olhe para cá. Deus manda Abraão fazer um altar e agora chama ele e diz: Abraão, você é o melhor crente que eu já vi. É verdade. Junta toda a nossa fé aqui, não dá 1% da fé de Abraão. Deus chama o homem que mais fé teve e diz: você é o melhor crente que eu já vi, mas tem algo em você que me incomoda. E eu te trouxe aqui para se decidir. Ou você se livra disso que me incomoda, ou a gente não anda mais junto. O que Deus quer de Abraão? Você vai dizer: Deus quer Isaac. Eu vou dizer que não, Deus não quer Isaac. O que incomoda não é Isaac. O que incomoda é o apego que Abraão tem a Isaac. O problema não é Isaac, o problema é o apego que ele tem a Isaac. Preste atenção que eu vou dizer que é forte. Ter dinheiro e riqueza não é problema nenhum. O problema é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. O problema não é material, é abstrato, é coração. O evangelho é feito de palavras abstratas, profundas. Olha só o que é o evangelho. Não junteis. Por que juntamos? Juntamos porque somos carentes. Juntamos porque somos fracos, debilitados, por natureza. Então a gente junta. Junta o quê? Junta palavras duras que falaram para nós há 10, 15, 20 anos atrás. A gente junta, guarda no coração e diz: eu vou me vingar um dia. A gente junta as trapaças, os golpes, as traições e os abandonos que a gente viveu. A gente junta. A gente junta tudo. Que somos entulhadores por natureza. Ouça. Eu tenho Tem um amigo judeu em São Paulo, criado comigo desde pequeno, não é crente, é judeu, religioso, riquíssimo, milionário. A mãe morreu. Ele me chamou e disse: oh, aqui, você que você é meio espiritualista. Espiritualista. Sou espiritual. É isso aí mesmo. Me ajuda lá para você rezar lá na minha mãe que morreu lá. Rezar. Orar. Fui com ele, cheguei na mansão da mãe dele, aquelas coisas maravilhosas. Ele falou: isso aqui pode dar, isso aqui pode dar, isso aqui pode dar. Quase que eu falei: dá para mim isso aí? Ele foi dando aqueles móveis luxuosos. Quando ele pegou no colchão, ele viu que o colchão era diferente. Aí ele passou a mão na lateral do colchão e viu que tinha uma costura falsa, um fundo falso. Cortou com a tesoura, tinha um zíper. Quando ele abriu, o colchão estava cheio de dinheiro. O pior é que aquele dinheiro que lá estava era cruzado, cruzeiro, dinheiro que não valia mais. Sabe o que ele fez? Se ajoelhou e começou a chorar muito. Eu disse: por que você está chorando? Ele disse: estou chorando porque quando eu vejo esse dinheiro aqui que não vale mais nada, eu imagino quanta coisa minha mãe deixou de fazer para juntar ele. Minha mãe deixou de comer, de vestir, de beber. Minha mãe deixou de ajudar o próximo para juntar isso que não vale mais nada. Porque quando a gente junta, a gente se torna medíocre. A gente piora muito quando junta. É mais fácil um pobre ser dizimista do que um rico. Quando Jesus é recebido pelo moço rico, ele diz: que faz para entrar no reino? Jesus diz: quer entrar no reino? Guarda os mandamentos. Ele diz: se é só guardar, eu estou dentro. Jesus: mas eu tenho um propósito para lhe fazer. Quer ser perfeito? Vende tudo que você tem e me segue. Ele não vendeu porque estava apegado ao que tinha. Jesus prossegue dizendo: portanto, eu vos digo que é mais fácil um camelo entrar pela agulha do que um rico no reino. Por quê? Porque quem é apegado não entra no reino. Você não entendeu o que eu disse? Jesus disse que quer ser perfeito, Gênesis 17. E chamou o eterno Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Na língua hebraica é a mesma palavra de desapegado. Porque perfeição para Deus é quem está desapegado. Mas não é só desapegado a coisas materiais, não. Desapegado também a sentimentos. Olhe para cá. Deus não trabalha com gente apegada. A gente erra quando diz: o meu carro, a minha casa, minha igreja, nada é nosso. O meu filho, a minha filha. Não, não, não. Esse filho, essa filha não é seu. Deus confiou a você administrar. É dele. Aleluia. Por isso eu tenho uma palavra para dizer para uma mãe aqui, que eu não sei se foi a filha ou o filho que casou, e ela disse assim: mas vai pagar aluguel para quê? Mora lá no fundo de casa, só. Constrói lá no fundo de casa. Olha para cá, é sério. Está falando isso. Não é preocupado em aluguel, não, tá? Está falando isso porque quer ficar se metendo na vida do filho e da filha. Eu quero dizer para a senhora que a partir do momento que a filha casou e o filho casou, não é mais seu. Mudou de dono. Para de infernizar a vida das pessoas e segue a tua vida. Deixa eles viver em paz. Nem nossos filhos são nossos. Nada do que temos é nosso. Quem está me ouvindo, diga amém.
Amém.
Deus não trabalha com gente apegada. Porque se a gente se apegar a pessoas, a coisas, a palavras, a gente tem a maior tendência e risco de se decepcionar. Se você não se apega, você não se decepciona. Juntar é um perigo, né? Eu me lembro que antigamente eu não tinha aquele sem parar no carro para pagar pedágio. E aí eu parava para pagar e me dava um monte de moeda, dinheiro pequeno. E eu confesso, eu não gosto de dinheiro pequeno. Gosto de dinheiro grande. Tenho terror de dinheiro pequeno. Todas as moedas que me davam, eu jogava no console do carro. Se você entrasse lá e pegasse aquelas moedas, eu ia dar graças a Deus. Eu também masco muito chiclete dirigindo. Tem um potezinho de chiclete chamado Mentos, de plástico, redondinho. Tinha um monte daquele vazio dentro do carro. Eu fui lavar o carro e aquele lavador endemoniado virou para mim e falou: ô, Kiva, esse monte de moeda aí, esses potinhos, por que você não pega essas moedas e bota no potinho? Foi o diabo. Porque eu peguei as moedas, botei no potinho, achei aquilo maravilhoso. Comecei a juntar as moedas, agora eu era capaz de matar e morrer por 5 centavos. Porque tudo aquilo que a gente junta, a gente se apega. É sério que eu estou falando. Eu estou falando com pessoas aqui acorrentadas ao passado. Falando com pessoas aqui que carregam fardo muito pesado e não consegue se libertar, porque é muito apegado. Deus está lhe dizendo: se você quiser andar comigo, você vai ter que ser livre. Deus não queria Isaac de Abraão, o que Deus queria era libertar Abraão de Isaac. Deus não precisa de nada do que a gente tem. O que Deus precisa é nos libertar de qualquer coisa. Porque quem é livre não cria expectativa e nem é ansioso. Se aconteceu bem, se não aconteceu, glória a Deus do mesmo jeito. Aleluia, estou sentindo a presença. Esse dia que Abraão vai sacrificar Isaac é celebrado até hoje entre nós judeus. A gente faz uma festa uma vez por ano para lembrar o sacrifício de Isaac. É chamado festa de Aquedá. Aquedá quer dizer amarrado, preso. Foi o dia que Deus desamarrou Abraão. Você não prestou atenção no que diz. Foi o dia que Deus conseguiu desamarrar, desatar a vida de Abraão. Estou falando que tem gente aqui que é crente, fala em língua, é dizimista, toma ceia, é batizado e tem vida amarrada. Vida presa. Deus te trouxe aqui hoje para cortar esse cordão umbilical, cortar isso que te prende. Deus vai te libertar disso. A mensagem na minha vida que eu tenho mais memória, mais antiga, eu tinha 14 anos de idade, em uma comunidade na zona sul de São Paulo, de onde eu sou oriundo, com 100 judeus. O rabino foi lá, ele falava enrolado. Eu tinha 14 anos, eu te falo o ano que isso aconteceu. 1987. Rabino falava enrolado, ele foi pregar sobre o Aquedá. Era sexta noite, grave bem o que eu vou dizer, e sábado de manhã, duas mensagens. Ele pregava a primeira parte na sexta noite, a segunda parte no sábado de manhã, cedo, quando o sol se punha, para remontar a cena de Deus e Abraão. Quem está me ouvindo? Amém. Preste atenção. Eu tinha 14 anos e eu me lembro, sentado na cadeira, ele dizia: por que foi nesse dia que a Kadosh Baruch Hu falou para Avraham Avinu que era para ele fazer um corban de Itzar e colocá-lo na Mishkan, porque era o dia de Aquedá. Traduzindo, quer dizer, nesse dia, Deus chamou Abraão para libertar ele de Isaac, colocando ele como um sacrifício no altar. O nosso povo é livre. Porque nós somos filhos de Abraão. Não existe filho de Abraão escravo. Ser escravo é filho de Ismael. Estou sentindo a presença de Deus. E E ele dizia assim: portanto, o nosso maior desafio é não se apegado a nada. Somente a nossa emuná, somente a nossa fé. Por isso que o nosso povo tem uma tradição forte de 3.500 anos. Preste atenção. Na sexta noite ele diz: eu vou orar aqui agora, sexta noite. Quando você fechar os olhos, Deus vai te mostrar qual é o seu Isaac. Amanhã de manhã, quando o sol se pôr, você vai pegar o seu Isaac e trazer aqui no altar. Eu tinha 14 anos. Já quero logo dizer a todos os irmãos que eu não vou pedir dinheiro, tá? Pode ficar tranquilo. Pode desarmar que eu não quero dinheiro de ninguém, ninguém vai pedir nada, fica tranquilo. Não estou falando de dinheiro, estou falando de outra coisa.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia! Quando eu fechei os olhos, 14 anos, eu vi meu Isaac. Meu Isaac chamava-se Jamanta Eletrônica. O que é a Jamanta Eletrônica? Era o melhor brinquedo que existia no Brasil naquele ano. Jamanta Eletrônica era um caminhãozinho fabricado pela Estrela, com 4 carrinhos em cima. Tão antigo que eu falo os carros: Maverick, Chevette, Passat e SP2. É antigo, né? Quem tinha uma Jamanta Eletrônica tinha o que tinha de melhor. 4 botãozinhos em cima, apertava, ia para frente, ia para trás, para lá e para cá, não é, irmão? Aquela Jamanta me custou 4 anos de obediência. Eu ia fazer bagunça, meu pai dizia: vai bagunçar? Não tem Jamanta. Isso é um sacrifício muito grande. Ganhei a Jamanta, coloquei lá no meu quarto, assim, na prateleira. Passava o espanador de pó 2 vezes por semana. Quantas vezes, eu me lembro até hoje, eu briguei com meus irmãos porque eles queriam brincar com a minha Jamanta e eu não deixava. Arrancava os cabelos nos dedos. Rolava no chão, era sangue que escorria, mas não pegava a Jamanta. Aquela Jamanta era o meu Isaac, era o meu orgulho. Quando alguém vinha me visitar meus pais, eu dizia: vem cá que eu vou lhe mostrar algo. Pegava a pessoa, levava para o quarto, acendia a luz e fazia assim. As pessoas olhavam e diziam: uou! Uma Jamanta Eletrônica! E eu, cheio de orgulho, dizia: sim, uma Jamanta Eletrônica. Naquela noite, o Deus que está aqui, Jesus, me disse: eu quero a sua Jamanta. Foi a noite mais longa da minha vida. Pesadelo. Eu vi essa Jamanta voando, pegando fogo. Quando o dia vai amanhecendo, mamãe bateu na porta: vamos para o culto. Culto da nossa vitória. Peguei a Jamanta, botei na sacola e fui. Ela olhou, não falou nada, ela sabia. Peguei a Jamanta, botei no altar, cheio de fé. Botei no altar, voltei. Sentei. Quando eu sentei, parece que o diabo sentou do meu lado. Começou a falar aquelas loucuras no meu ouvido, no meu coração, dizendo: você sabe para quem vai essa Jamanta, né? Como assim vai essa Jamanta? E aquela voz maldita dizia: você sabe quem vai tomar posse dessa Jamanta, né? Eu dizia: toma posse da Jamanta? O diabo dizia assim. Eu disse: quem? O diabo dizia: o filho do rabino. O filho do rabino era um desleixado. E o diabo começou a bater na minha cabeça: você sabe que ele é desleixado. Os cachorros vão comer os carrinhos tudo, não vai durar uma semana. Eu comecei a ficar nervoso e aquela voz me desafiando dizia: você é corajoso. Espera todo mundo fechar os olhos para rezar, para orar, vai lá e pega ela de volta. É isso que eu vou fazer. Geralmente é assim, tudo que a gente põe no altar a gente acha que é para os outros. Eu fiquei esperando o povo fechar os olhos, mas ninguém fechou. Aí o diabo disse: você é corajoso. Vai com todo mundo, o olho aberto mesmo. Aí eu já, a narina já estava assim, a narina. Bom touro, eu disse: eu vou. O rabino começou a pregar a segunda parte da mensagem. Quando ele pregou a segunda parte, ele dizia assim: eu sei muito bem o que vocês estão sentindo. Vocês estão sentindo exatamente o que Abraão sentiu: sentimento de perca. Estou vendo o Isaac de muita gente aqui. E você está achando que você perdeu esse Isaac igualzinho Abraão achava que perdeu. Mas eu quero lhe dizer: Deus não precisa do Isaac de ninguém. E como Deus fez com Abraão, eu vou fazer com você. Eu vou orar nesse Isaac e vou devolver ele para você de novo. Naquela hora saiu 2 toneladas dos meus ombros. Eu vi assim: ah, eu sabia, Deus é fiel. Preste atenção. A jamanta voltou para mim. Eu coloquei ela exatamente no mesmo lugar. E nunca mais passei o espanador de pó nela. Eu coloquei a jamanta no mesmo lugar e nunca mais briguei com meus irmãos. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando com pessoas aqui que estão brigando por coisas fúteis e desnecessárias. Você está brigando porque você é mesquinho e medíocre. Deus quer te libertar dessa briga. Deus quer que você viva em paz. Um primo de longe veio em casa e disse assim para mim: eu ouvi dizer que você tem uma jamanta. Eu disse: eu tenho. Deixa eu ver, deixa. Quando ele olhou, a jamanta, eu falei: é sua, pode levar. Desde então não tem nada que eu queira que Deus não me dá. Porque Deus não trabalha com gente apegada. Hoje é uma noite de libertação. Infelizmente, vou ter que parar a mensagem por causa da hora. Feche os seus olhos, eu vou orar. Cadê o piano? Faz um fundo musical sem sol. Aleluia, Deus. Feche os seus olhos.